E aí, galera, tudo bem? Eu sou o João e tá começando mais um episódio do Sala do Júri, que é o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Essa semana, como vocês sabem, eu tô trazendo um especial de Natal, Natal do Júri, aqui para vocês. E a gente vai dar início aí ao terceiro episódio desse especial. Lembrando que nós vamos ter 5 episódios essa semana. Então sai mais um amanhã, quinta-feira, e outro na sexta-feira, finalizando o nosso especial. Primeiramente, eu já queria pedir desculpa aí de antemão, caso minha voz esteja um pouco manhosa. Manhosa não, fanhosa, anasalada, enfim. Porque eu tô um pouquinho gripado, então se minha voz estiver igual a da Phoebe, cantando Smelly Cat no Friends quando ela tava gripada, saibam que eu também estou ficando. Tá bom, gente? Então é isso, vamos começar o episódio de hoje. Joanna Yates nasceu no dia 19 de abril de 1985. Ela era filha de David e Teresa Yates e ela teve uma infância normal. Seus pais tinham uma condição financeira boa, então a Joanna sempre estudou nas melhores escolas da cidade. Após o ensino médio, ela entrou para a Faculdade de Arquitetura Paisagista e depois ainda fez uma pós de especialização na área. Em dezembro de 2008, a Joanna trabalhava na empresa Highland Edgar Drive, em Winchester, e ela conheceu um novo funcionário que estava entrando na empresa, chamado Greg Reardon, e eles ficaram muito amigos. Mas essa amizade acabou virando um romance, e depois de 6 meses eles começaram a namorar. Em 2009, eles passaram a morar juntos, e a empresa que eles trabalhavam ia mudar de endereço, e eles passariam a trabalhar em Bristol, que é distante de Winchester. Então eles precisaram se mudar para mais perto e alugaram um apartamento na Canyon Road, subúrbio da cidade de Clifton, em outubro de 2010. O relacionamento dos dois era muito bom. Os dois viviam planejando viagens para quando tirassem férias. Eles não brigavam muito, eles eram um casal super de boa, assim. E aí, quando chegou em dezembro de 2010, o Greg fez uma viagem no final de semana para visitar alguns parentes. Ele foi no dia 17 de dezembro, que era uma sexta, e ele ia voltar no domingo, dia 19. E a Joanna não estava gostando da ideia de passar o final de semana sozinha em casa, porque essa é a primeira vez que ela ia ficar sozinha. Ela chegou a dizer para alguns amigos que ela preferia dormir fora, mas acabou ficando em casa mesmo assim. Antes dele viajar, ele tinha combinado com a Joanna de encontrar com ela na frente do prédio onde eles moravam quando ele estivesse chegando da viagem, para eles poderem sair para jantar. E ela concordou. Então, no dia 19, quando o Greg estava voltando, ele chegou em casa e a Joanna não estava na frente do prédio esperando ele. Aí ele aguardou uns 5 minutos para ver se ela aparecia. Ela não apareceu, então ele ligou para ela e ela não atendeu. Aí ele decidiu subir para o apartamento para ver se ela estava em casa. Às vezes ela estava fazendo alguma coisa, o celular estava longe. Então ele subiu e quando ele entrou, ele percebeu que a casa parecia estar vazia já há um tempo. O gato que eles tinham estava sem comida, sem água. Parecia que ela tinha saído de casa bem cedo e não tinha voltado ainda. Mas o Greg também encontrou suas chaves em casa. Então ele ficou preocupado. Pô, se ela saiu, por que a chave está aqui? E aí ele tentou ligar para a namorada de novo. Aí sabe quando você está em casa, um silêncio total, aí você perde um celular e o celular está vibrando. Então todo mundo fica em silêncio para você ouvir aquele Então, quando ele ligou para Joanna, ele ouviu esse barulho do celular e começou a procurar o celular dela. E aí ele viu que o celular estava dentro de uma jaqueta que estava pendurada perto da porta, que geralmente eles penduram quando eles chegam em casa. Então ele pensou, cara, aqui ela chegou e não saiu mais, mas cadê ela? Então ele resolveu ligar para a polícia para avisar sobre o desaparecimento da Joanna. Aí uma investigação se iniciou e os policiais começaram a refazer todos os passos da Joanna naquele final de semana. No dia 17 de dezembro, que era uma sexta-feira, a Joanna tinha combinado de encontrar uns amigos num pub chamado Bristol Ram, na Park Street. Ela encontrou esses amigos por volta de 6 horas da noite e foi embora por volta das 8. E o pub ficava uns 30 minutos da casa da Joanna. Então ela disse para os amigos que iria andando para dar uma caminhada. Gente, vocês já repararam que os americanos adoram ir andando para casa quando eles saem à noite assim? Sabe quando você tá vendo um filme e aí sempre tem assim a galera se despedindo? Ah, vai embora, vai pegar um táxi. Não, vou andando, vou dar uma espairecida. Gente, pelo amor de Deus. 30 minutos ficava o pub da casa dela. Pô, nunca que eu ia andar meia hora depois de ter saído com os amigos de noite. Eu ia pedir um carro de aplicativo, tá doido. Quando a Joana saiu do pub, do lado tinha um mercado, que ainda estava aberto. Então ela entrou, mas provavelmente não achou o que queria, porque ela saiu sem comprar nada 10 minutos depois de ter entrado. Quando foi 8h30, ela ligou para uma amiga para marcar de encontrá-la na véspera de Natal, e às 8h40 ela foi vista saindo de uma pizzaria chamada Tesco Express com uma pizza na mão. E depois foi vista numa loja próxima a essa pizzaria, saindo de lá com duas garrafas pequenas de sidra. E aí depois ela não foi vista mais em lugar nenhum até chegar em casa. O desaparecimento da Joana estava por toda a mídia. Os amigos do casal criaram um site e usaram as redes sociais para procurarem por ela. No dia 21 de dezembro, 4 dias que a Joana estava desaparecida, seus pais foram num programa de televisão fazer um apelo para que ela voltasse para casa em segurança. Enquanto isso, na investigação, a polícia constatou que ela voltou sim para a casa do pub, porque apesar de não ter encontrado a caixa de pizza que ela tinha comprado, as duas garrafas de sidra estavam no apartamento e eles perceberam que provavelmente ela estava com alguém que ela conhecia quando chegou em casa, porque eles não encontraram nenhum sinal de arrombamento e as duas garrafas estavam consumidas na metade. Então eles pensaram, né? Ela não ia beber as duas garrafas pela metade. São duas garrafas do mesmo produto, um exemplo, um refrigerante. No caso dela foi a sidra. Se ela estivesse bebendo sozinha, ela ia beber uma, quando acabasse ela abria outra, né? Ninguém abre duas garrafas da mesma coisa em casa. Então eles deduziram que ela tinha sido sequestrada dentro de casa. No dia 25 de dezembro, um casal passeava com seu cachorro e encontraram o corpo da Joana congelado na neve. Ele estava coberto por bastante neve, perto de um campo de golfe que ficava uns 5 km de onde ela morava. A polícia oficialmente definiu que se tratava de um homicídio após o resultado da autópsia revelar que a Joana tinha sido estrangulada. Eles não encontraram sinal de abuso sexual e eles também constataram através de uns exames que ela não tinha comido a pizza que comprou e eles não tinham achado na casa. Aí, gente, a polícia começou a investigação. E por onde eles começam sempre que tem um caso de mulher desaparecida? Dentro de casa. Então eles começaram a revirar aí a vida do Greg, ver o álibi dele e tal, mas eles não encontraram nada. O Greg realmente tinha viajado, eles viram que eles não tinham brigado por mensagem ou nada do tipo, ele também relatou que não tinha acontecido nenhuma briga entre eles estavam super bem. E, confirmando o álibi de que ele tinha viajado, eles descartaram o Greg como suspeito. Mas como eles não estavam avançando na investigação, foi criada uma força-tarefa chamada Operação Trança, que contava com mais de 80 policiais e contava também com a ajuda dos moradores da cidade. Ao conversarem com alguns vizinhos, a polícia descobriu que um deles tinha ouvido gritos vindo do apartamento da Joana um pouco depois das 9 da noite no dia 17. Mas esse vizinho não achou que era nada demais, não imaginou que ela estivesse em perigo, então ele deixou pra lá. Outro vizinho a ouviu gritar socorro 2 vezes, mas ele não sabia de onde estava vindo, então ele resolveu ficar quieto, não ligou para a polícia, não fez nada. E ele também não sabia dizer a hora que ele tinha escutado esses gritos. A polícia começou a achar então que o assassinato da Joana tivesse relação com outros 2 casos. O da Melanie Hall, que tinha desaparecido em 96, e o corpo dela só tinha sido encontrado 13 anos depois, que foi exatamente uns 2 meses antes do assassinato da Joana. Então eles acharam que ali tinha alguma ligação. E do caso da Claudia Lawrence, que tinha desaparecido em 2009, no ano anterior. Eles achavam que esses 3 casos podiam ter relação, porque as 3 mulheres eram muito parecidas de aparência. As 3 eram jovens, loiras, e elas tinham sumido numa noite depois de terem encontrado alguns amigos em bares e pubs e tal. Mas, depois de investigar, eles viram que os casos não tinham relação nenhuma. Lembra quando os policiais interrogaram os vizinhos? Então, tinha um vizinho em específico que eles achavam que tinha alguma ligação com o caso. Esse rapaz era o Christopher Jeffrey. Ele era dono do apartamento que a Joana alugava. E quando ele foi interrogado pelos policiais, ele não estava contribuindo muito. Disse que chegou em casa às 9 da noite e depois não saiu mais. Mas também não queria dizer onde tinha ido antes de chegar em casa e tal. E eles começaram a achar isso estranho. Aí como ele não tinha nenhum álibi, e nesse ponto a polícia já estava mega pressionada pela mídia, eles levaram o Christopher para a delegacia como suspeito de ter sequestrado a Joana. Mesmo sem eles terem nenhuma prova concreta disso. Eles só tinham suspeita. Galera, o Christopher ficou na delegacia por 96 horas direto. O normal é que a pessoa fique 24 horas e depois, não tendo nenhuma prova, a polícia libera esse suposto suspeito. Mas o chefe de polícia responsável pelo caso deu um jeito de ir estendendo esse tempo. E aí ele ficou 4 dias depois. Eles viram que o Christopher não tinha nada a ver com o caso da Joana e liberaram ele. Vendo que a investigação não levava a lugar nenhum, a polícia se juntou com o canal BBC para poderem refazer os passos da Joana do dia do seu desaparecimento como uma simulação para passar na TV. Nesse ponto, gente, o caso estava tão forte na mídia que até as gravações dessa simulação foram acompanhadas por vários programas da BBC. Sabe? Tava passando um programa aí do nada. Agora vocês vão ver um pouco da gravação, a gente precisa encontrar a Joana e tal, não sei o quê. E aí, esse marketing que eles estavam fazendo em cima dessa simulação deu muito certo. Eles receberam mais de 300 ligações de pessoas que supostamente tinham visto a Joana. E aí uma ligação em específico falou que provavelmente um vizinho que morava no apartamento em frente da Joana podia estar envolvido. Esse vizinho era um engenheiro holandês chamado Vincent Tabak. Ele morava com a sua namorada e ele foi levado preso como suspeito e interrogado. A casa do Vincent foi investigada e a de um amigo dele também, porque o Vincent, quando foi encontrado, ele estava ficando alguns dias na casa desse amigo. Alguns testes de DNA foram feitos e foi concluído que o DNA encontrado no corpo da Joana era do Vincent. Mas como o DNA recuperado era uma parcial muito pequena, essa prova não poderia ser usada no julgamento. Mas já era o suficiente para poder prender o engenheiro holandês. Após o interrogatório de Vincent, ele foi acusado pelo assassinato de Joana Yates e foi preso no dia 30 de janeiro de 2011. Mas ele não assumiu o crime. Ele disse que a prova de DNA tinha sido forjada por funcionários corruptos que estavam ali ajudando na investigação. Só que aí, 9 dias depois de ser preso, no dia 8 de fevereiro, ele disse para um dos detentos na prisão que ele tinha sim matado a Joana e ele estava pensando em se declarar culpado. No dia 8 de maio, ele oficialmente se declarou culpado por ter matado a Joana Yates e ainda disse que a matou sem querer. E mesmo assim, ele ainda foi a julgamento, que começou no dia 4 de outubro de 2011. Novamente, ele se declarou culpado no início do julgamento e a acusação alegou que ele estrangulou a Joana no apartamento dela minutos depois dela ter chegado em casa no dia 17 de dezembro de 2010, usando uma força suficiente para matar a mulher. Eles informaram também no julgamento que a Joana lutou pela sua vida. Ela tinha 43 ferimentos que foram na cabeça, pescoço e tronco. E esses ferimentos eram cortes, contusões e o nariz dela tinha sido fraturado. O Vincent disse em sua defesa que ele matou a Joana enquanto tentava silenciar ela depois que ela gritou quando ele tentou dar um beijo nela. Aí ele tapou a boca dela com uma mão e segurou o pescoço com a outra. E aí ela acabou morrendo. Mas nessa versão que ele contou, gente, não tinha como ele ter falado que eles tinham lutado. Então ele acabou negando tudo em relação a Joana ter se defendido. Ele disse também que só foi pro apartamento dela porque ela tinha feito gestos sexuais pela janela da casa dela, chamando ele para ir até lá. No julgamento foi revelado também que, segundo as investigações, Vincent e Joana nunca tinham se encontrado desde o dia que ela foi morar lá em 2010. O dia 17 de dezembro foi o primeiro dia em que os dois tinham se encontrado. No dia 28 de outubro, ele foi considerado culpado pelo assassinato da Joana Yates e foi condenado à prisão perpétua com pena mínima de 20 anos. E é isso, galera. Nosso episódio está chegando ao fim. Um caso hoje revoltante, para dizer o mínimo, né? Que assim, gente, vamos combinar. Contra fatos não há argumentos. A defesa apresentou prova de 43 ferimentos, gente. Um nariz quebrado. Como é que o Vincent tem a cara de pau de falar que ele só segurou ela um pouco e ela morreu? Gente, pra uma pessoa quebrar o nariz da outra, ela tem que dar um soco na cara dela. E um soco forte. Cara, aí olha, esse caso me deixou pensando numa teoria. Porque assim, casos como esse, a gente não tem como saber realmente o que aconteceu se tá na cara que a única pessoa que tava ali que era o Vincent, tá mentindo. Então, assim, quando eu tô pesquisando esses casos, quando eu vejo esses casos, eu acabo criando algumas teorias. A minha teoria de hoje é a seguinte. Eu acho que ela chegou. Ele viu que a Joana tava sozinha da janela dele. Sabia que o Greg não tava em casa. Porque, assim, ele devia ficar espiando ou alguma coisa, não sei. Porque vamos combinar, né? Muita coincidência, no único final de semana que ela aí tava sozinha, o cara vai lá. Então, assim, provavelmente ele tava espiando ela, alguma coisa. Igual aquela série, You, Você, que tem na Netflix. Enfim, alguma coisa ele tinha. Eles não se conheciam. Então, ele provavelmente sabia que o Greg não tava em casa. Foi lá, entrou. A porta devia estar destrancada, porque, né, não teve arrombamento. E ele foi lá e atacou a Joana. E pra despistar a polícia, bebeu um pouco da sidra que tava lá, pra parecer que ela tava em casa com alguém que ela conhecia. E como eles não se conheciam, ninguém ia suspeitar dele. Bebeu a sidra e foi embora. Eu ainda acho que ele levou a pizza e comeu, porque o exame mostrou que ela não tinha comido. Ah, gente, não sei vocês, mas tem caso que me deixa até meio amargo de tão revoltante, sabe? Meio 40%, igual a barra de chocolate meio amargo, 40% cacau. Eu tenho uma amiga que quando ela tá assim meio amarga, eu chamo ela de 40% por causa da barra. E hoje quem tá assim sou eu. Eu tô 40%. Pô, gente, chega a ser uma falta de respeito com os familiares da Joana, que provavelmente estavam ali no tribunal, o cara falar que não fez nada se tem mil provas de que ele tinha machucado bastante ela, sabe? Mas é isso, gente. E aí, vocês concordam com a minha teoria? Ou vocês têm outra? Deixa eu saber lá nos comentários do post com as fotos do caso de hoje, no @podsaladojuri. E não esquece de seguir a página também, tá? Então vai lá, fala qual é a tua teoria. Me fala, você ficou 40% também? Vou deixar essa enquete no Spotify. Você ficou 40% com esse caso? E aí vocês me respondem lá, tá bom? Então é isso, amanhã eu volto com mais um episódio do nosso especial. Não vai embora ainda, porque tem alguns errinhos aí de gravação que eu vou deixar pra vocês aqui hoje também, tá bom? Então é isso, galera. Até amanhã. Tchau, tchau. Joana Yates nasceu no dia 19 de abril de 1985. Era ela filha... Hoje eu comecei cedo a errar. Após o ensino médio, ela entrou pra faculdade de arquitetura paisagística. E eles passaram a trabalhar em Bristol, que é distante de Manchester. É Winchester. Gente, é Winchester ou é... Eles constataram através de uns exames que ela não tinha comido a pizza que comprou, e eles não tinham achado lá. E ela também não tinha sido... Não, gente, que isso? Não vou falar isso não. Eles constataram através de uns exames que ela não tinha comido... Não. Vem cá. A motoca.